Yeah. Vamos continuar o Shari Kedusha, parte 1, portal 6. Alguns assuntos tratados aqui são derivados de outros que nós já estudamos. O Rav Haim Vital continua fortemente aconselhando quais são as características de personalidade e aspectos relativos que nós precisamos retificar para viver uma vida abençoada, reta e digna. A propósito, como eu mencionei na aula passada, várias partes do Shari Kedusha, porque a gente acabou pulando no portal 3 e 4, partes do 5, etc., ainda na parte 1 do Shari Kedusha, partes do texto que tratam de uma maneira muito específica da relação de certas mitzvot com assuntos de retificação e cuidados particulares, que, como eu mencionei, não é algo apropriado, ao meu ver, no tipo de curso que está sendo aqui ensinado. Nós estamos dando mais uma visão geral de conceitos importantes, sem entrar nesse detalhamento. Isso vai continuar sendo o caso, mas vocês veem que mesmo assim existe grande material, mesmo sem a gente entrar em assuntos tão particulares. Então, vamos continuar com o texto Helek Aleph, parte 1, Sha'ar Vav, portal 6. Continua o Rav Haim Vital. Tenha cuidado com todas as formas de raiva, irritação e arrogância, até mesmo com os membros de sua casa. Esse é um conselho conhecido e muito importante, porque muitas pessoas até podem ter certas disposições da porta de casa para fora, mas dentro de casa elas se acham no direito de serem às vezes até abusivas, ou seja, não exercendo restrição na sua raiva e irritação com os membros de sua casa. E esse é um conselho muito conhecido do Arizal, passado para Ram Vital, da importância de que, mesmo com os membros de nossa casa, que dependem de nós, que nós os sustentamos, etc., precisa tomar cuidado para evitar todas as formas de raiva, etc., assim quanto possível. Importantíssimo esse conselho. Acho que a moral da história também tem um outro nível, que os nossos comportamentos corretos precisam ser corretos sempre, e não somente quando nos é convenientes. Acho que isso é a ideia simples aqui. Isso vale para tudo. Então, se você é bondoso, vamos dizer, então você tem que ser bondoso com todos, etc., etc. Eu não preciso entrar nos detalhes, mas eu acho que essa é a essência do que ele está dizendo aqui. Tem que existir uma coerência de comportamentos. E como a nossa vida começa, em termos da nossa relação com o mundo, na nossa casa, então a gente realmente tem que tomar muito cuidado para tomar conta e ter o zelo de evitar cair nessas armadilhas com os nossos próprios ocupantes de nossa casa, que são filhos, esposa, enfim, até empregados, etc. Tem que maneirar. Essa aqui é a verdade. Continuando. Agora, se um homem é insolente com você, uma maneira também de traduzir isso é: se alguém te desacata, o que pode acontecer com qualquer um de nós, em situações das mais diversas, profissionais e pessoais? Não responda a ele. Seja daqueles que são insultados, mas não insultam. Pois assim como está escrito, eles que amam a Deus serão como o sol quando sai com todo o seu poder. Livro de Shoftim, Juízes 5:31. O ponto é que Para uma pessoa que está buscando retificação, é muito importante que ela não desça seu nível e se coloque no mesmo nível daquele que, afinal das contas, está ousando a insultar você. Porque se você insultar de volta, você não é diferente dele. Por mais que você ache que você está com a razão, o fato é que a maneira que você está expressando essa sua razão é igualzinha a dele, que também acha que está com toda a razão do mundo. Então tem que tomar muito cuidado para não cair o nível. Você tem que viver pelos seus princípios, não cair e viver nos princípios do outro. Isso é um erro que pode acontecer e precisa se policiar para que isso não aconteça. Uma pessoa de Torá, um Ben Torá, uma pessoa retificada, uma pessoa que quer ter uma vida digna, não pode se permitir cair dessa maneira. De fato, ele continua e traz Haver al Midoterra, ou seja, releve e perdoe todos aqueles que pecam contra você. Aliás, na oração que se faz antes de dormir, chamado Kriyat Shema, o primeiro parágrafo que se fala, claro que tem diferentes variações, Ashkenazi, Sefaradi, Hassidus, etc. Mas uma coisa que é muito comum na maioria dos Sidurim é um pequeno texto inicial do Arizal mesmo, que é trabalhado em cima desse conceito de que você perdoa todos que te fizeram algum mal no dia de hoje, seja fisicamente, financeiramente, seja o que for. Já falamos sobre isso também no passado, porque é uma maneira de que você possa adquirir também algum mérito, mostrando que você é capaz de perdoar. É difícil, mas tem que ser feito. Até porque, quando a gente dorme, a gente sabe que o sono é 1/60 da morte. Então você está num outro domínio, sua alma, quando você está dormindo, um domínio onde existe um julgamento, etc. É bom a gente sempre dormir com o coração limpo, leve e solto, e não guardar rancor, etc. É muito difícil, mas tem que ser feito. Tanto que é o primeiro texto no Sidur da reza antes da gente dormir. De tão importante que é isso. E foi o Arizal que trouxe isso para nós. E é baseado nesse conceito. Haver al midoterra. Releve e perdoe. O que vai fazer? Ele continua explicando. Não sinta nem dor no seu coração. Mais difícil ainda. Não só perdoar, relevar, etc. Mas conseguir se trabalhar ao tal ponto que quando você perdoa, você consegue limpar o teu coração da dor que possivelmente você estaria sentindo. É difícil. São níveis para serem trabalhados. Conforme a gente vai progredindo na vida. Isso é progredir na vida. Isso é progressão. Não o resto. Se trabalhar nesses termos é progredir na vida. Fazer dinheiro, ter novas alturas profissionais não é subir na vida. Isso não vale nada. É efêmero. O que vale é isso. Quero ver você conseguir perdoar alguém e conseguir chegar ao ponto que você nem tem mais dor no coração porque alguém te insultou, ou fez isso, ou fez aquilo. Perdoar o teu inimigo, inclusive. Quero ver você conseguir fazer isso. Isso são níveis de uma escalada espiritual verdadeira, prática, que estão sendo ensinados aqui. E ele fala, porque isso aqui é bom para você. E agora ele explica por que isso é bom para você. Porque tudo aquele que releva os erros dos outros, na corte celestial, lá então também eles, os anjos, vão relevar os seus pecados e transgressões. Midá keneged midá, medida por medida. Assim como você fez, será feito com você. E quem é que não tem transgressões e erros, que não precisa de muita misericórdia? Então, se lembre disso, na medida que você perdoa, que você releva, que você apaga do teu coração as dores e manchas, lá em cima também vão julgar você medida por medida. Por isso que é bom para você. E ele vai mais longe, ele fala, e se você tivesse um olho inteligente, acho que é uma expressão da época querendo dizer, se você tivesse alguma sabedoria, alguma, olha o que ele fala. Você devia até buscar pessoas que te incomodam. Porque isso é a mesma coisa como se você estivesse buscando a vida. Que toda vez que você é incomodado por alguém e você se comporta da maneira que está sendo indicada aqui, você ganha méritos incríveis e ganha perdão lá em cima. Então, olha que incrível. É totalmente contrário ao que a gente pensaria na lógica mundana. Eu vou procurar alguém que me incomoda, aquele parente que a gente não gosta, aquele indivíduo, aquele, enfim, qualquer pessoa que nos incomoda, que eu cruzei numa festa, numa situação religiosa, etc. Não, ele está falando que você tinha mais do que falar com essas pessoas. Porque quando ela te incomoda, ou te provoca, ou te insulta, e você mantém a sua postura de modo serena e tranquila e não responde, lá em cima estão te olhando também. E quem sabe não é isso que você precisa para ser perdoado pelas suas transgressões, etc., e se manter vivo nesse mundo. Olha a lógica aqui. É completamente oposta do mundano, do material, do físico. Isso é lógica divina. É uma explicação de uma outra natureza. A natureza verdadeira das coisas. Por mais que seja difícil para a pessoa. Ele continua. Agora mudando de assunto. Outra coisa. Receba todo homem com simcha, com alegria. Mesmo se ele for seu inimigo. Porque através disso, de você recebê-lo sempre de bem, com um sorriso, como vai, tudo bem, etc. Ele vai mudar e se tornará, quem sabe, seu amigo. E o mérito será todo seu, dessa transformação dele. Tudo bem, você não precisa se estender na conversa, mas você encontra uma pessoa que vocês tiveram problemas no passado, quem não tem isso? Desafetos, né? São chamados. Tem que cumprimentar. Tem que tratar com decência. Não pode virar a cara. Eu não falo com esse aí. Não, tem que mostrar que você está num outro nível. Que você está estudando coisas santas. E por mais que você tenha todas as razões do mundo, eu falei isso recentemente, que ninguém tem toda a razão ou visão da realidade perfeita de nada. Só o orgulhoso. O orgulhoso tem 100% de razão. Pensem nessa frase. Ninguém tem toda a razão do mundo de algum assunto, qualquer que seja ele. Carrega toda a verdade absoluta, seja ela qual for, em qual assunto. A única pessoa que tem 100% de razão é o orgulhoso. Não seja orgulhoso. Porque pode ser que, apesar de você se sentir injuriado e machucado, etc., pode ser que pudesse ser mostrado para você que na perspectiva do outro, talvez você não esteja tão certo quanto você acha que você está. Então, seja decente. Certo? Seja decente. Cumprimente a pessoa. Inclusive, a Torá ordena que se seu inimigo caiu, você deveria dar pão e água para ele. É duro fazer isso. Nós sabemos que na hora vamos ver como faz uma coisa dessa. Como eu expliquei, são níveis. Ninguém está falando para você acordar amanhã de manhã e já sair fazendo isso. Mas são ideais que a gente vai galgando cada vez mais. Chegando próximo, talvez, disso. E porque as situações são tão infinitas que nós todos vivenciamos, que às vezes, tudo bem, você não chegou nesse nível, mas você está nesse caminho. E agora, depois de escutar essas palavras, talvez, desse shiur, você realmente, poxa, como é que o rabino sabia? Eu realmente estou com um problema e amanhã de manhã eu vou ver um cara que eu não queria ver, não sei o quê. E você faz diferente, ao invés do típico esperado de virar a cara, você cumprimenta a pessoa. Não precisa conversar com ela, mas você cumprimenta a pessoa. E você surpreende a pessoa e através disso algo bom volta até para você, inclusive, se Deus quiser. É incrível. Mas a gente precisa amadurecer espiritualmente, crescer e desenvolver essas midot positivas, esses atributos de caráter, essa personalidade mais refinada, mais elevada. Como eu disse, nós devemos viver de acordo com os nossos princípios e não com os princípios daqueles que estão mais baixo, porque senão você se torna exatamente igual aos outros. E quem vai ser você para acusar aquele que te fez mal se você faz mal para ele igual? Então, são assuntos para se pensar e se meditar de verdade. Continuando. E todas as suas palavras devem ser calmas, com um tom de voz baixo, para que você sempre evite cruzar a fronteira do domínio da raiva. Porque é fácil a gente se exaltar. Na medida que o homem é engolido pela sua Yetzirah, ele se sente cada vez mais justificado que as suas palavras são as verdades absolutas. E, portanto, ele se sente cada vez mais enfurecido do fato de que o outro não concorda com o seu desejo. E a gente já trabalhou isso anteriormente na aula, que a raiva provém do quê? De alguém não fazer o seu desejo. Por isso que a pessoa vai se inflando e se torna mais agressiva, etc. Então, uma maneira, até um truque muito sadio de você evitar cair nessa armadilha de Yetzirah, afinal das contas, eu falo isso tanto no livro Cuidado, Sua Alma Pode Estar em Perigo, que a raiva, a fúria fazem o homem se tornar um idólatra, ele desenraiza sua alma, é proibido até olhar para a cara de alguém que está em estado de fúria. Então um truque positivo ele está ensinando para a gente, sabe o quê? Não importa o que esteja acontecendo, mantenha as suas palavras de modo calmo, na medida que você expressa elas, e ponha a sua voz baixa. Não eleve a sua voz. Não começa a gritar. Não começa a apontar o dedo, como eu estou fazendo agora. Não faça isso. Se controla. Use sua força interior para se tornar um mestre do seu interior. Isso é muito importante. São lições vitais aqui. Continuando, vamos para outra. Remova a tristeza e preocupação do seu coração. E dessa maneira você remove o mal da sua carne. Porque é uma armadilha para você que faz com que você remova o seu Espírito Santo de você mesmo. Nós já falamos também sobre esse assunto. A tristeza, chamada em hebraico atzvut, é o portal da morte. Todas as coisas ruins do mundo acontecem para alguém que está triste, melancólico, depressivo, etc. Então é muito importante remover. Até porque nós temos que aceitar os desígnios de Deus. Eu não estou falando que nós entendemos os desígnios de Deus, mas nós não temos opção. Então uma pessoa que se trabalha e se abnega às coisas, ela não vai sofrer de tristeza e melancolia. Então, aqui ele fala, isso é uma armadilha só para remover você do contato com as coisas boas e te ligar a coisas negativas. Veja, nós sabemos muito bem como pessoas com depressão extrema, Deus nos livre, chegam até a cometer suicídio. Veja a progressão de coisas, porque esse é o objetivo da Yetzirah. A Yetzirah, a má inclinação, quer que você se distancie de Deus e, de preferência, que você morra fazendo isso. De tão perfeito que é a criação do mal. Para o Hashem que é assim. Porque também quando você consegue subjugar esse lado negativo, os pontos são enormes para você. Por quê? Porque a coisa é muito séria. A realidade do mal é muito, muito intensa. Então quando você se sente triste, você se sente triste de verdade, você está dentro da tua pele e a coisa te incomoda e te machuca e te angustia. E se liberar dessas amarras é um grande salto espiritual e subjuga o lado do mal. E isso faz com que você se eleve e mude a sua estatura espiritual. Continuando. Outra coisa, interessante que ele fala isso aqui. Outro conselho. Fuja da Rabanut, porque isso encurta os anos do homem. Rabanut é o assunto de se tornar um rabino. Parece estranho esse aconselhamento. Fuja de se tornar um rabino. Mas tem que entender, tem todo um histórico judaico, comunitário, entender o que ele está falando aqui. Na verdade, isso é uma crítica muito severa e velada, de certa maneira. Por quê? Porque uma maneira de ganhar kavod, kavod é respeito e honrarias, é se tornar um rabino, dentro da nossa comunidade judaica. Não estou falando de outras, eu não sei, outras religiões, outras, mas é um fato. Por quê? Porque a Torá é muito complexa e difícil, e etc, etc. Então, um rabino se torna uma pessoa com uma posição de, muitas vezes, decidir coisas fundamentais para a vida das pessoas que estão envolvidas com ele. Então, aqui ele está falando, fuja disso. Ou seja, não queira buscar esse kavod, essa honraria. Esse é o conselho que ele está dando aqui, num nível mais profundo. Ou seja, seja honesto. Tudo bem, se esse é seu caminho, que seja um caminho por irat shamayim, por temor ao céu, porque realmente você quer ajudar as pessoas. Mas se você tem dentro de você alguma coisa de estar buscando honrarias, e dá para ver isso na pessoa, dá para ver como ela vive a vida dela, etc, etc. Ele está falando, não faça isso, porque isso vai encurtar sua vida. Espiritual também, ou seja, não só no Olam Hazeh, nesse mundo, mas no Olam Habá também, no mundo vindouro. Ele continua. Também se distancie das falas desnecessárias, falamos isso aula passada, das mentiras, dos elogios e da frivolidade. Algo como ficar brincando excessivamente, piadinhas, comentáriozinhos, coisas divertidas, ser palhaço, esse tipo de coisa. E também da Lashon Hará, da maledicência, falar mal de alguém e fofocas. Porque as pessoas que têm esses comportamentos fazem parte do grupo, dos montantes de pessoas que a presença divina não repousa sobre elas aqui no mundo vindouro. Algo muito sério. A pessoa fica, na expressão coloquial, a Deus dará. Ela perde a vantagem da providência divina atuante na sua vida. É seríssimo isso. Então você fica que nem os idólatras, infelizmente, as nações que acreditam em astrologia. Elas não acreditam em Deus. Então elas ficam ligadas num intermediário. É um absurdo você parar para pensar. Mas é assim que eles são. Eles acreditam em astrologia, que é isso que vai reger. Então, você quer acreditar em astrologia e não em Hashem? É verdade. Então, saiba que a astrologia não tem misericórdia que nem Deus tem. Você vai querer ver teu mapa astral, como vai ser as conjunções e etc. Tudo bem. Mas saiba que é impessoal e completamente rígido. E não existe misericórdia divina. Porque uma pessoa que se liga com Hashem, por mais que hajam coisas que estão confluindo para uma direção, pela misericórdia divina, ele muda a sua vida. Ele te abençoa, ele te salva, ele te protege. Entende o que eu estou dizendo? Essa é a diferença. Por isso que está escrito no Talmud, Ein Mazal Israel. Que o povo judeu não tem mazalot, não tem astrologia. Nós estamos acima, no nível de Hashem, de Deus, o Criador do mundo, Ribono Shelolam, o Mestre do Universo. E não lidando com os ministros do rei. A gente lida com o rei diretamente. E o rei é rei, nós somos súditos, tem leis, é verdade. Nós recebemos a Torá, estamos chegando agora em Shavuot, Matan Torah, o recebimento da Torá. Mas também ele é pai. Então ele é capaz, obviamente, ele é capaz de tudo, de dar uma forcinha às vezes, quando nós estamos com dificuldade, adoçar um decreto divino, etc, etc. Então é muito sério isso. Continuando. Busque sempre um caminho de humildade, porque isso traz Ruach HaKodesh. Uma pessoa humilde, que aprende com o tempo a se tornar uma pessoa humilde, ela fica sujeita à inspiração divina, Ruach HaKodesh. E olha o que ele fala. E seja de fato, isso é muito difícil, como um tapete que todos pisam. Seja muito humilde para pessoas grandes ou pequenas. Em outros lugares, ele explica que nós temos que chegar num nível que um insulto ou um elogio não produzem nenhum efeito na gente. Porque a pessoa que é elogiada, automaticamente, ela pode até não revelar, mas dá aquela coceguinha gostosa no coração. E o insulto também dá, só que não é bem coceguinha, é uma inflamação. O ponto que nós temos que chegar, idealmente, no nosso crescimento espiritual, é onde essas coisas não fazem diferença para a gente. Seja um grande elogio ou um grande insulto, dá na mesma. Uma pessoa humilde não se preocupa com honrarias, com elogios e também não com insultos. Enfim, e atrevimento das pessoas. Continuando, bloqueie seus ouvidos de escutar maledicência e coisas negativas. Complicado, né, o ouvido? Porque os olhos a gente fecha, o nariz a gente fecha, a boca a gente fecha. O ouvido está sempre aberto. Ele está sempre sujeito a que ele seja pego de surpresa com fofoca, blasfêmia, palavras negativas em geral, lashon hará. É complicado. Então, como faz? A pessoa tem que estar sempre de guarda. Começou a falar alguma coisa negativa, palavras negativas, que não trazem nada de bom. Sabe, a pessoa só está reclamando, isso tem muito. Ou falando mal de alguém, ou contando uma fofoca. Tudo bem, você não quer pôr o dedo no ouvido? Não tem como? Cai fora. Agora não vou poder. Dá uma desculpa, seja educado, sei lá. Olha, não estou me sentindo bem, eu preciso ir no banheiro. Não sei. Mas não fica escutando com aquela cara de que sendo educado, porque você está preocupado em ser educado, mesmo que você perca a sua vida. Que é o que acaba acontecendo, porque no mundo secular é importante ser polido. Então alguém está lá falando um monte de coisa negativa e bobagem na hora do intervalo dos negócios, etc. Você até fica com aquela cara, aquele sorriso, né, entalhado e sorrindo. Claro. No fundo você não está nem interessado, mas está se sujeitando a uma energia extremamente negativa. Cai fora! Cai fora! Tenha autoestima de preservar sua alma. Você não precisa escutar nada disso. Essas bobagens e coisas negativas. Pra quê? Não serve pra nada. Só pra outra pessoa achar que você é um cara legal? Será que você é tão fraco? Tão patético que você precisa de aprovação de alguém que só traz coisas negativas para que você se sinta alguém positivo? Que isso? Pensa um pouco no que eu estou falando. Continuando. E seja como um mudo, que não abre sua boca, exceto para falar de Torá, cumprir as mitzvot, e para aquilo que é necessário para os seus negócios, para a sua sobrevivência, etc. E sempre recebendo cada pessoa com uma face boa e com uma fala agradável. E não conte vantagem das suas boas ações para os outros, porque quando você faz isso, você perde a recompensa. Então, vamos dizer que você fez um ato muito bom, corretíssimo. Quando você fala você mesmo do teu ato, aliás, não precisa nem isso. Se alguém te agradece por esse ato que você fez, ele já tirou a tua recompensa. Por isso que a gente fala isso no judaísmo. Que quando alguém faz uma mitzvah, não tem que agradecer a pessoa. A mitzvah é um mandamento de Deus. Mesmo que ela tenha te feito bem, não tem que falar obrigado. E quando alguém fala obrigado, uma pessoa mais sábia vai falar: meu, você quer tirar minha recompensa? Meu mérito espiritual? Não tem que fazer nada, você cumpriu o mando de Deus. E também esse assunto de você não falar de você, porque você acaba tirando de você mesmo o seu próprio mérito, se gabando de algo positivo e bonito que você possa ter feito. Fica quieto. Não precisa mostrar para ninguém. Tem um olho que tudo vê, um ouvido que tudo escuta e um livro onde está tudo escrito. Traz o porquê a voto. Não se preocupa. Está tudo sendo anotado lá em cima. Tenha essa confiança em Hashem. Está tudo sendo anotado. Você não precisa se vangloriar para ninguém. E mais ainda, ele fala, você pode ter a sua recompensa removida e ainda receber punição. Haz v'shalom, que Deus não permita. Aí ele fala, existem outras coisas que eu já falei no portal 5 e eu não vou me repetir. Muito bem. Continuando, ele fala aqui. Seja alegre, mesmo durante tempos de sofrimento. Ame todas as pessoas. Todas. Todas significa um conceito amplo. Então, nós temos que lembrar que toda a humanidade é Bnei Adam. Bnei Adam. Filhos de Adam. Tudo bem, a gente pode dizer que como aquele mundo acabou com o dilúvio de Noé, o correto é dizer que somos todos Bnei Noah. Então nós temos uma obrigação de amar Bnei Noah, mas aqui não é o Bnei Noah que está sendo aplicado só para os gentios que têm que cumprir as 7 leis dos filhos de Noé. Aqui é um conceito mais amplo, toda a humanidade. Nós temos que ser corretos e bondosos para todos. E também, não tenha inveja. Ah, essa é bem difícil. Por nada. Porque da mesma maneira que existe a sombra do dia, assim é o nosso tempo aqui na Terra. Não se perca pela sua inveja, não. Mais longe ele fala, se distancie, odeie e chame de vaidade todos os assuntos do mundo. A maioria das coisas do mundo são vaidade mesmo. São todas efêmeras, passageiras, né? Não dura nada, seja um prazer material, uma coisa, enfim, ou outra. Não se ligue nisso. Até ele fala. Ele traz um Pirkei Avot 6:4. E coma pão com sal. Ninguém vai fazer isso, mas isso é um conselho moral. Quer dizer comer só pão com sal? Diminuir a sua conexão com os prazeres materiais. E tente não desejar nada das vaidades desse mundo. E corra com toda a sua força da serará, que é a ideia de ter domínio sobre os outros. Por várias razões que pode acontecer, uma pessoa pode vir a ter domínio sobre outra. Fala, corra disso. Porque geralmente, ele diz, isso enterra aquele que tem domínio. Acaba com ele. Por um tempo ele pode achar que ele está com a bola toda, que ele tem domínio, mas no final ele sempre perde. E agora eu vou estabelecer um remédio geral para salvar a pessoa das doenças da alma. E são três coisas, porque as falhas principais do homem e suas causas e danos são três coisas. Na verdade, esses danos, note que ele falou as falhas do homem e esses danos. Você entendeu o que ele quer dizer com isso? Esses danos também são causados pelos espíritos malévolos que existem no mundo. Então, sim, muita coisa é a nossa própria falha, mas também nós ficamos sujeitos a forças malignas que operam na realidade, ainda que de maneira oculta. As três coisas são as seguintes. O lado físico do homem faz com que ele esqueça o lado do bem dele e, portanto, permite que ele peque, que ele transgrida as leis de Deus. A gente tem que lembrar, que até de uma maneira mais jocosa, que o que Deus fez no nosso nível de entendimento e humanidade é pegar um animal e juntar com um anjo. Isso é o homem. O lado físico é como um gorila, totalmente animal, violento, cheio de instintos primários, e juntou com a alma de um anjo. É isso que é um homem, na verdade. O animal, ele só quer uma coisa, vida boa, preguiça, fazer nada. Só fazer o que ele tem vontade. O lado angelical do homem quer se elevar, ou assim deveria, e crescer na vida. Então, o lado material do homem, a matéria, teu corpo, é que faz você cair. É isso que ele está dizendo. Depois, devido ao fato que o lado animal opera tanto no coração do homem, faz com que ele acredite que existe continuidade para o dia bom dele, e que vai continuar sendo bom. E a pessoa vai poder continuar tendo as suas indulgências naquilo que ela vê como sendo bom, e que isso vai acontecer para sempre. E assim a pessoa não se prepara para o mundo vindouro. Olha que conselho profundo. Que pressa tem de fazer tshuva? Passou mais 6 meses, passou mais 2 anos. Está tudo bem, os negócios estão bons, está tudo bem. Tá bom ter um pouquinho mais de barba branca, mas e daí? Vamos esperando, está bom hoje, por que, que não vai ser bom amanhã? O que, que pode acontecer que vai mudar minha realidade tão drasticamente? É assim que vocês pensam, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que há uma recalcitrância tão crônica, uma resistência à iluminação tão forte. Por quê? Por causa disso. Porque você acredita, devido ao seu lado animal, seu lado físico, que o bem que você hoje enxerga como bem vai durar para sempre. Você não tem que se preocupar muito. Um dia aí, sei lá, vamos ver. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar. O senhor pode ter certeza que as coisas vão melhorar. Cuidado com isso. E terceiro, que o homem fala também, pelo seu lado animal, o que, que eu vou comer quando tiver 70 anos? E que isso significa uma preocupação que ele tem, um exagero que ele tem no trabalho dele. Não, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Essa obsessão com o trabalho, ela provém do lado animal do homem. Sabe por quê? Como ele não acredita em Deus, na hora do vamos ver, ele não acredita que a providência divina vai prover para ele alimento. Alimento é sustento, parnassá, em hebraico, seja o que for. Então ele trabalha loucamente e acaba deixando Deus em segundo plano. Quando der tempo, a gente fala um pouquinho de tshuva, fala um pouquinho desses assuntos. Mas tem que trabalhar, estou muito ocupado hoje. porque ele não tem fé em Deus e não tem confiança em Deus. Dois assuntos diferentes. Um é emuná, fé em Deus, e o outro é bitachon, confiança em Deus. Eu confio que ele vai cuidar das minhas necessidades, mesmo que eu não esteja tão envolvido no meu trabalho. Esses são os três conselhos do Abraham Vital. Portanto, ele fala, por favor, meu filho, se salve dessas três coisas. Ele complementa dizendo, sobre a primeira, pense nas coisas e evite sempre fazer as coisas apressadamente. Isso é o contrário do zelo. Ser zeloso também é ser rápido. Mas aqui ele está falando ser rápido sem pensamento. Por isso ele está falando, pensa primeiro antes de agir. Lembra, ele falou que o lado físico do homem faz ele pecar, faz ele transgredir as leis de Deus, faz ele esquecer isso. Então se você faz as coisas de uma maneira sem pensamento, de qualquer jeito, e sai correndo fazendo ansiosamente, existe uma grande chance de você errar, grande. Então ele está falando, pensa antes de fazer, seja paciente. Talvez você não tenha que fazer isso, falar isso, etc. Porque, olha que interessante, ele fala, o fruto desse se apressar sem pensar é o arrependimento. A pessoa fica arrependida do que fez. É verdade. E às vezes isso é algo que se junta com outras emoções que a Tzahara fica de olho para te fazer pecar dessa maneira. Transgredir, eu prefiro a palavra. Então, por exemplo, você reage rápido demais quando alguém faz alguma coisa para você. Isso acaba gerando um conflito muito maior do que precisava ter gerado. Porque sem querer as palavras saíram da tua boca. Isso acontece de um modo tão comum. Então, sabe, em vez de você ficar se arrependendo do que aconteceu, porque depois não vai ter mais reparo para isso. Quantas pessoas já fizeram isso nessa vida? O cara deu uma batidinha no seu carro e ele se acha um arrogante, um machão, pega um revólver, pum, e dá um tiro na pessoa. A pessoa... Sim, é um monstro, não é um ser humano. Não tem desculpa para isso. Isso acontece. E acontece por falta de pensar, por defeitos espirituais, defeitos de consciência, defeitos emocionais que nunca foram corrigidos. Sobre o segundo assunto, que é a ideia de que sempre as coisas boas vão continuar sendo boas, por isso que eu não me preocupo muito em retificar a minha vida, ele fala, coloque o temor de Deus na sua cara. Não remova da sua cara esse temor até o dia de sua morte. Até o dia que você vai estar debaixo da terra, apodrecendo, e quando a sua carne se torna comida para vermes. E o julgamento do Ribut HaKever, o batimento da cova, que eu não vou explicar hoje o que é. E o julgamento do Gehinom, que é traduzido no português, pelo menos, como inferno. E o grande dia do julgamento para todos que vão ter que passar nesse mundo. Porque, afinal das contas, mesmo Shmuel, profeta Samuel, que foi considerado tão grande contra Moshe e Aharon, tinha medo desse dia. Isso está no Talmud, Tratado de Hagiga 4b. Ou seja, se você acha que todo dia vai ser sempre... bom, você não tem que se preocupar. Não faz mal que já passou mais 2 meses, desde aquela última conversa que o rabino foi te falar para você se endireitar, ou passou mais 2 anos, ou 5 anos. Lembra que vai sim acabar. E você vai sim ser julgado. E finalmente, sobre o terceiro item, que é a ideia de que uma pessoa fala, poxa vida, como é que eu vou comer quando eu for idoso? Se eu não trabalhar agora, se eu não juntar dinheiro, como é que vai ser no futuro? Ele fala, você deveria adquirir, como eu falei, o traço de bitachon, confiança em Deus. Porque, como traz o livro de Iov, que é Jó 34:21, os seus olhos estão sempre nos caminhos do homem, para dar para ele aquilo que ele merece. Apesar das pessoas acharem que elas é que fazem o seu destino e futuro, e etc., elas recebem o que elas merecem. E as ações dos homens e suas estratégias não aumentam ou diminuem, por exemplo, o dinheiro que ele ganha. Isso é uma ilusão. Você acha que se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. Isso é bobagem. Ou seja, como traz o Qohelet, que é Eclesiastes 9:11, a corrida não é para o rápido. A corrida não é para o rápido significa que não tem a ver com o fato de se você mover mais rápido as tuas pernas, aí você é garantido de ganhar a corrida. As leis são de Deus, não do homem. Você acha que é daqui as coisas, do mundano, do seu fazer, mas não é assim que funciona. E ele deveria, de fato, jogar suas necessidades para Deus. Assim como está escrito, feliz é o homem que não esquece a ti e que se fortifica em ti. Porque aqueles que buscam a ti nunca vão cair. E aqueles que confiam em ti não vão se envergonhar jamais. Assim ele termina parte 1, Shaar, portal 5 do Shaarei Kiddush. Eu acho que é apropriado falar mais uma coisa nessa aula. Hoje é o último dia da contagem de Omer. O último dia. Quem conhece, entende isso, e quem cumpriu essa mitzvah, sabe que hoje é chamado Malchut de Malchut. Último nível. A contagem do Omer, de maneira rápida, é uma oportunidade de retificação que o povo judeu teve que passar da saída do Mitzrayim, do Egito, até chegar em Shavuot, que foi a entrega da Torá. Foram 49 níveis de retificação e o 50º perfeito foi Shavuot, a festa santa ela mesma. E nós temos trabalhado nesse curso Shaarei Kiddushah, principalmente nas últimas aulas, tanto sobre retificação de caráter, nada acontece por acaso, se encaixando ainda numa aula como hoje, no último momento do Omer, no último grau de retificação. E é muito apropriado isso, porque alguns pensamentos sobre Malhut e Malhut, esse último estágio de retificação, que a pessoa deve examinar se a soberania que ela tem sobre as coisas, todos nós temos alguma soberania sobre o nosso domínio que nós vivenciamos, casa, escritório, amigos, sei lá, tem sempre uma soberania. Enfim, se essa soberania, ela provém, de fato, de uma confiança interior em você, verdadeira, ou se ela é só uma máscara para ocultar as suas inseguranças. Esse é um assunto de Malhut, desse último estágio de retificação. Existem outros pensamentos sobre isso. Mas acho que a importância aqui, e isso vale para o nosso trabalho de retificação do caráter, é que a pessoa deve se concentrar no seu eu verdadeiro. Não na performance que ela tem no mundo, mas quem ela é por dentro e da maneira que ela pode estar projetando o seu eu nos outros. Para que ela possa, dessa maneira, conhecendo o seu eu, ficar em paz com ela mesma e Deus e perceber que, de fato, ela é especial. Deus criou, sim, uma pessoa muito especial, que é você. Então, a conclusão desses 49 dias, que nós vamos chegar, se Deus quiser, em Shavuot, amanhã à noite, o 50º nível, nos permite realmente um mérito também de perceber desenvolvimento espiritual, emocional. Quer dizer, depois de que houve tanto desenvolvimento e tanta conversa sobre esse assunto de retificação, olha que bonito, aí nós recebemos o presente da Torá, que foi o que aconteceu, exatamente, nós estamos revivendo isso. E a gente não teria como ter recebido esse presente se não tivesse havido um esforço de retificação. Então é razoável, dá para entender isso. E desse modo, através da retificação de caráter, nós temos, inclusive, a oportunidade de como que tocar o divino. Ou seja, não apenas de nos tornarmos seres humanos com personas variadas, educados, polidos, não, algo muito mais profundo que isso. Através do refinamento de nossa personalidade. Portanto, nos tornando como seres humanos divinos, pessoas elevadas, mas realmente retificadas, que são capazes de expressar coisas que de outra maneira não seriam possíveis para a maioria das pessoas. Portanto, podemos ir além de emoções e pensamentos definidos e expressar coisas e vivenciar coisas de nossa humanidade com uma profundidade tão intensa que, na verdade, acabam transcendendo mesmo até esses 49 graus de retificação e, portanto, fazendo com que cada um de nós possa como que vivenciar o recebimento verdadeiro da Torá. Porque existe uma busca de perfeição, uma busca de crescimento, uma busca de retificação e amadurecimento. E isso é bom. Isso é bom porque o homem veio à Terra justamente para revelar a luz de Deus nesse mundo, transformando esse mundo num lugar santo. E a gente não consegue transformar escuridão em luz se nós mesmos somos escuros. Então o homem precisa se iluminar com verdade, desejo e profundidade, para que aí ele se torne como uma vela que vai acendendo outras velas e vai iluminando o caminho. E se Deus quiser, através da iluminação desse caminho, nós vamos ver o único e verdadeiro Mashiach andar nessa estrada iluminada e continuar essa iluminação do mundo, e que isso realmente ocorra muito em breve em nossos dias. Amém. Amém. Amém.